Aprendi desde garoto a dar ouvidos a bons conselhos e, de fato, eles merecem ser ouvidos. Agora, o que dizer de um conselho divino? Pois bem, Deus deu um conselho a Josué e garantiu a ele: se você me ouvir e praticá-lo, você vai ser bem-sucedido e vai prosperar em todas as coisas. É a respeito disso que eu quero conversar. Fique comigo e nos próximos minutos entenderemos melhor essa orientação de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8, nós lemos: não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Moisés morreu, Josué é levantado como seu sucessor. Deus está trazendo palavras tanto de encorajamento como de orientação, e ele apresenta esse caminho de interação com a palavra de Deus. Ele diz: Josué, faça essas três coisas. Não cesse de falar do livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite e faça tudo o que você, né, ouviu a respeito dele. Em outras palavras, essa interação é apresentada em três aspectos bem distintos, e eu estou iniciando hoje uma série com três episódios. Hoje falaremos do primeiro aspecto: não deixe de falar do livro da lei. E aqui nós vamos falar sobre as confissões e as declarações que nós precisamos fazer a respeito da palavra de Deus. No próximo episódio, vou tratar da meditação na palavra, meditar dia e noite. E no terceiro, encerraremos falando a respeito da prática da palavra, o cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito. Então, dessa forma, prosperaremos pela palavra de Deus em qualquer coisa que fizermos. Embora nós vemos aqui Deus falando com um líder da nação de Israel, isso não significa que o conselho de Deus se limite somente aos líderes. Na verdade, isso é uma orientação a todos. Obviamente, desde o Antigo Testamento, Deus tinha uma preocupação que o líder fosse bem instruído, até porque ele deveria ser modelo e exemplo para todos. Mas é importante entender que todas as aplicações que nós temos no Novo Testamento são feitas a todos os cristãos, sem exceção. Inclusive, o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é que Deus quer que eu e você estejamos cheios, saturados da palavra de Deus? Para que a gente possa, de forma prática, reagir, interagir com ela, seja por meio da confissão, seja por meio da meditação, seja por meio da prática da palavra. Desde o início do meu ministério, talvez esse tenha sido um dos assuntos que eu falo há mais tempo e por onde eu comecei os meus ensinos, o que fez muita diferença na minha própria vida. Não se trata apenas de teoria, tudo aquilo que Deus tem dito vem sendo testado e resistido à prova do tempo, dos séculos, profecias se cumprindo, os princípios funcionando. Então, não é apenas porque funcionou na minha vida, eu sou apenas mais um exemplo da veracidade da palavra de Deus. Sempre que a praticamos, nós vamos desfrutar dos resultados. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da confissão. Nós precisamos entender que as palavras têm um valor no mundo espiritual maior do que o que normalmente nós mensuramos. Em Mateus, no capítulo 12, nos versículos 36 e 37, Jesus diz: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O que Jesus está dizendo aqui é muito sério. Haverá um julgamento não só daquilo que nós fazemos, mas do que nós falamos. Nossas palavras nos justificam ou nos condenam. Provérbios capítulo 18, verso 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E aquele, né, que bem a usa, diz a palavra de Deus, come do seu fruto. Nós precisamos entender que há um poder nas palavras, não apenas emocional, de encorajar, né, ou desanimar alguém, mas no mundo espiritual, aquilo que nós falamos tem peso. A própria fé precisa ser verbalizada. Jesus diz em Marcos, no capítulo 11, nos versículos 22 e 23, ao que lhes disse Jesus: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte: levanta-te, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Detalhe, essas palavras de Jesus são ditas logo depois dele ter amaldiçoado uma figueira que se secou. Os discípulos, surpresos, dizem: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. É nesse momento que Jesus diz: tenham fé em Deus e saibam que se crer no coração e falar com a boca, os resultados estão disponíveis. Ele não falou apenas para o crente da mais alta dedicação, ele diz: qualquer que crer no coração e falar com a boca vai ter resultados. Precisamos também entender e compreender que esse poder daquilo que falamos está combinado ao fato de crer no coração. Essas duas coisas, elas não podem ser separadas, elas não podem ser, né, dissociadas. Eu sei que precisamos cuidar daquilo que falamos, porque um dia haverá julgamento, mas percebo às vezes uns cristãos no exagero de dizer: não pode brincar com nada, que as palavras têm poder. Normalmente eu digo: é aquilo que se fala crendo no coração. Esse ensino de Jesus sobre Marcos 11 me alcançou, eu era ainda um adolescente. Eu lembro que quanto mais eu meditava sobre isso, eu pensava: puxa, se qualquer um pode vivenciar isso, então eu posso ter também experiências com isso. E me lembro que na ocasião eu tinha uma mão coberta de verrugas e eu comecei a olhar para elas e dizer: eu estou ordenando que vocês saiam daqui da minha mão, vão para o mar. Eu lembro que na hora, né, ainda dizia: vai para o mar da sua escolha, não vou nem dirigir onde. Mas como um garoto, apesar de maturo, coloquei toda a fé do meu coração naquilo e dizia: antes de começar a mover grandes montanhas, eu tenho que começar por esses montinhos pequenos. E para minha surpresa, no dia seguinte, quando acordei, todas as verrugas tinham desaparecido da mão. Eu não estou dizendo como você deve aplicar. De alguma forma, naquele momento, a palavra que eu estava lendo, meditando, me levou a ter fé para aquilo, né? Então, não estou dizendo que verrugas têm que ser amaldiçoadas, nem como você vai praticar. O que eu quero que você, de fato, entenda, ao abrir o coração dessa forma, eu comecei a perceber bem cedo que quando levamos a palavra de Deus a sério, nós podemos experimentar a ação e a intervenção de Deus. Bom, nós estamos falando a respeito de crer no coração e falar com a boca, mas não é crer no que queremos. A fé do coração, ela é gerada por ouvir a palavra. E o que a minha e a sua boca deve transbordar é o que está no coração, de acordo com o que o próprio Jesus disse. Então precisamos nos encher da palavra, encher o coração. Jesus diz em Mateus 12, nos versículos 34 e 35, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Em outras palavras, ele diz: o tesouro é o coração. E você, dependendo do depósito que fez lá, é o que você terá para falar com a boca. Então, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, precisamos armazenar a palavra no coração. Mas o papel do coração não é apenas o armazenamento da palavra. É a capacidade de crer naquilo que foi depositado. Então, porque foi depositado, será transbordado, mas porque cremos naquilo que falamos, ao transbordar com a boca, nós experimentaremos resultados. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo claramente essa questão da palavra no coração, a palavra de Deus no coração, e depois a palavra de Deus na nossa boca. Precisamos entender que isso é o que poderíamos denominar como uma linguagem de fé. Em Romanos capítulo 10, nos versículos 9 e 10, a Bíblia diz: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, se confessa para a salvação. O livro de Hebreus nos diz no capítulo 3, no versículo 1, a respeito de Jesus, que nós devemos considerar atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. A Bíblia mostra que ele não apenas é sumo sacerdote, mas é o sumo sacerdote da nossa confissão. Mais do que um sacerdote que confessamos, é alguém que intercede por nós, como diz o livro de Hebreus, mas também de acordo com a forma como eu e você falamos. Há um texto das Escrituras lá no livro de Hebreus que particularmente me inspira a fazer essa relação entre aquilo que Deus falou e aquilo que eu e você devemos falar. A palavra de Deus diz em Hebreus 13, 5, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Então o verso 6 inicia dizendo: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que é que alguém pode me fazer? Porque o Senhor disse, nós afirmamos com confiança. Ou seja, Deus falou, pegamos a sua palavra, verbalizamos, confessamos ela, não como um mero papagaio repetindo algo ouvido, mas com confiança, crendo, e a palavra na nossa boca, ela vai produzir diferença. A Bíblia fala em Marcos 5 de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, e a Bíblia diz que ela ouvia falar de Jesus, e ela começou a dizer no seu coração: se eu tão somente tocar no Senhor. Né? A gente olha, por exemplo, para Davi ao enfrentar Golias, e nós vemos alguém que começa a verbalizar, de acordo com a palavra de Deus, a sua capacidade de vencer o inimigo. A mesma coisa em Números 14, sobre Josué e Caleb, dois daqueles 10 espias. Enquanto todo mundo está desanimado, né, com o tamanho dos gigantes, esses dois estão dizendo: o Senhor está conosco, nós vamos consumi-los como pão. De onde eles tiraram a declaração "o Senhor está conosco"? Não era apenas uma questão de otimismo. Na verdade, Deus tinha falado e eles estavam falando de acordo com a palavra de Deus. E por isso, cada um deles viveu intervenções da parte de Deus. Nós vemos que, além de uma confissão de fé, a declaração da palavra também é um ato de guerra. Ao resistir Satanás durante a tentação no deserto, toda vez Jesus dizia: está escrito, mas a palavra estava sendo o tempo todo verbalizada. Quando eu e você aprendemos a encher o coração e passamos a verbalizar como expressão de confiança, de fé no Senhor, mas também como uma declaração contra o reino espiritual, nós descobriremos a capacidade de não apenas vencer circunstâncias, mas mudá-las para que a materialização da promessa, das declarações de Deus a nosso respeito, se torne realidade. Mas para ter o que falar, você tem que encher o seu coração. E para isso, o apelo e o convite prático, em primeiro lugar: gaste tempo com a palavra. Em segundo, aprenda a transbordar pela boca. Isso vai incluir também o testemunho dela a outros. Que Deus te abençoe.